Meu primeiro contato com o universo de super-heróis, como boa parte das pessoas da minha época, foi com animações. Super Choque, Batman Animated Series, X-Men Evolution, além, é claro, do incrível Liga da Justiça Sem Limites. Mesmo sendo para crianças, as narrativas eram cativantes, conversavam com temas atuais e tinham ótimos personagens. Eu nunca fui um cara de ler gibi de super-herói, por motivos que mais tarde eu vou falar aqui, mas eu sempre curti bastante os filmes da Marvel. Os que prestavam, pelo menos. Mas conforme o tempo foi passando, meu desejo por esse tipo de mídia foi minguando. Filmes com histórias cada vez mais repetitivas, que não tinham nenhuma consequência real, eram apenas trocadilhos do carilho o tempo todo. Ou filmes mega dark que se levavam mais a sério do que deviam, eram coisas que estavam me cansando nesse tipo de história. Mas será que esses são os únicos dois caminhos para trabalhar heróis na cultura pop? E se existir uma fórmula do meio? Invencível é uma das histórias de super-herói mais influente da atualidade. Você pode até discordar de mim, mas se um personagem da sua obra entra no cast de personagens de Mortal Kombat, ele virou um ícone da cultura pop, independentemente de qualquer opinião. Uma história violenta, imprevisível, mas que principalmente abraça o mito do super-herói de forma bem honesta, diferente daquela outra série de super-heróis da Amazon Prime. Descubra no podcast de hoje como Invencível pode salvar o saturado gênero de super-heróis. Só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify, e episódios novos todas as sextas-feiras em radiojhero.com. Também temos o nosso Instagram, @entremediaspodcast, e nosso TikTok, @entremedias.podcast. Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí. Olá pessoas, aqui é o Nash e vamos do Intancável. A animação da Netflix foi originalmente uma HQ escrita por Robert Kirkman em 2003. É importante frisar isso, pois o Kirkman é o escritor por trás da história em quadrinhos de The Walking Dead, ou seja, ele já tem conhecimento prévio de como escrever uma série para televisão. Ele inclusive disse em entrevistas que escolheu colocar a segunda temporada em episódios semanais e fazer a temporada ter duas partes para a fanbase se manter aquecida, sabe? Ficar debatendo sobre detalhes do que pode acontecer da história. Eu vi muita gente reclamando disso, falando que isso matava o hype e tal, mas amigo, o que mata o hype de uma série é você lançar tudo de uma vez só, que nem um certo streaming aí que matou o hype de Stone Ocean, né? Mas você que está ouvindo pode me perguntar, Nash, sobre o que é Invencível? Bom, de forma simples, Invencível segue Mark Grayson, filho de Omni-Man, o equivalente do Superman desse universo. De começo, Mark não tem poderes, que com o tempo vão aflorando, porém, seu pai esconde mais mistérios do que ele pode imaginar. A primeira impressão que você pode ter ao ver essa sinopse é, pronto, outro Superman maligno. Eu admito que esse tropo já tá bem cansado. Apesar do plot twist do primeiro episódio da primeira temporada pegar muita gente de surpresa, em especial pelo estilo de animação, que lembra bastante aquelas animações pra TV de super-herói, como o próprio Liga da Justiça que eu falei antes, a história pinta a ideia de como Omni-Man vai ser outro Superman que ficou do mal, como Homelander ou aquele Brightburn, aquele filme lá. Porém, a história segue muito mais o Mark e sua jornada para se tornar um grande herói. De certa forma, é até angustiante observar que a vida de todos os personagens ali segue enquanto o Omni-Man tenta esconder seus crimes. Dá uma sensação de quase um filme de terror, principalmente nos últimos episódios da primeira temporada. A jornada de Mark é bastante turbulenta. Muitos podem dizer que o Mark apanha o tempo todo, que o invencível do nome dele não significa nada, mas eu acho que é justamente isso que torna ele um herói tão interessante. Uma vez eu vi uma entrevista do Robert Gomes Bolanhos, criador do Chaves, sobre como ele criou o Chapolin. E é interessante o processo de criação que ele detalha na entrevista, porque ele comenta que o Chapolin é um herói de verdade, porque diferentemente do Superman, que é um alienígena muito poderoso, e o Batman, que tem o superpoder aquisitivo, que é um poder bem apelão, cabe-se dizer, o Chapolin é burro, medroso, inepto. Mas para Bolanhos, a coragem não é a ausência do medo, mas sim o desejo de superá-lo. Mark é inexperiente, não tem o know-how de combate. Mais do que isso, ele não é tão brutal quanto seu pai. Mark é bondoso e isso lhe custa caro. Mas essa história não é só do Invencível. Ela também, como todas as boas histórias de super-herói, sobre indivíduos. Mark vê sua relação com Nolan, o nome real do Omni-Man, se deteriorar mais e mais, até culminar na tragédia que foi a Grande Luta de Chicago. Aquilo foi impactante não só pela crueza gráfica, sabe? Como aquela cena do Omni-Man usando o Invencível como escudo humano, aquela cena do metrô, que inclusive virou Fatality no Mortal Kombat, mas aquela era uma luta de pai e filho. E antes de prosseguir, vale a pena a gente falar um pouco sobre o Nolan aqui. O Omni-Man de início parece ser seu típico Superman do mal padrão, alguém corrompido pelo poder, mas ele funciona de uma forma um pouco diferente. Nolan acredita de verdade que está fazendo a coisa certa. Ele, como uma criatura poderosa, enxerga todos aqueles humanos como uma raça inferior a ser conquistada. Isso é parte da cultura de Viltrum. E ele é um soldado viltrumita, cumprindo a sua missão. Não alguém que enlouqueceu com uma tragédia como Superman do Injustice, ou alguém que ficou maluco por poder como Capitão Pátria. Nolan sempre foi assim. Ele está sempre falando sobre como Mark precisa ser mais e mais forte, que bater em bandidos de rua não é digno de suas habilidades como super-herói. Para ele, nunca foi sobre heroísmo, mas sempre sobre a glória do combate. Nolan não era empático como um bom super-herói deveria ser, pelo menos até ele ser mudado pela Terra. Mas vamos falar mais sobre isso quando falarmos da segunda temporada. Mas não é só de Nolan e Mark que é feita a história. Temos muitos outros heróis Invencível, a maioria deles referências diretas a heróis de outras editoras, como o Damian Darkblood, um demônio que investiga casos paranormais, uma referência direta a Hellboy, e o Asa Negra, sendo uma referência ao Batman daquele universo, entre outros. Dos personagens secundários, a minha favorita é a Eve Atômica, que além de ter poderes de reconstrução atômica, como o próprio nome dela diz, que é um poder muito roubado, cabe muito bem dizer, ela tem um arco próprio sobre se o que ela faz como heroína está realmente causando impacto na sociedade. Para tanto que tem uma parte da história que ela realmente desiste de ser super heroína e ela vai resolver o problema, fome na África e tal. Tem até, cara, uma HQ do Superman que fala, tem várias, mas tem uma específica que a HQ do Superman que fala sobre isso, sabe? Sobre como o Superman, apesar de ser o super-herói mais poderoso de todos, ele não consegue resolver todos os problemas. E isso é bem da hora em Invencível. As tramas sobre vilões que destroem monumentos, invasões de Marte, mafiosos meta-humanos, tudo isso tem o mesmo peso que problemas pessoais e internos dos personagens. E isso é ótimo. Torna os personagens ali bem mais relacionáveis, o que, de novo, não é revolucionário em narrativas de super-herói, mas é bem feito e entregue com sinceridade. E no fim, é isso que verdadeiramente importa. Mas você pode me perguntar, Nash, se Invencível é igual a qualquer outra história de super-herói, por que justamente ele pode salvar o gênero? A história de Mark Grayson tem esse potencial porque ela não repete os principais erros das HQs e produtos de super-herói da Marvel e da DC, sendo esses erros principais a falta de consequência dramática e um universo mega complexo de se acompanhar. Sobre esse primeiro problema, esse é até bem fácil de explicar. Já parou pra pensar quantas vezes o Flash já rebootou a linha do tempo da DC? Quantas vezes algum herói da Marvel já ressuscitou? Nada parece ter impacto de fato nas histórias. Se um personagem morre, alguém joga ele no poço de Lázaro e pronto, o boneco tá lá vivo de novo. Isso quando não acontece do Superboy Prime dá um murro na parede do espaço-tempo e o Jason Todd voltar dos mortos. Esse é um problema bem comum das HQs de super-herói. Nada pode ser permanente, tudo tem que ser provisório. A qualquer momento pode acontecer uma crise e todo o universo ser rebootado. Olha, eu até que gosto de uma loucura massa velha como o Batman que ri e umas doideiras dessa, mas se for pra histórias serem assim, por que tentar se levar a sério? Por que fingir que algo importa quando lá no fundo a gente sabe que não importa? Cara, isso até me lembra um pouco uma parada que aconteceu, por exemplo, no WandaVision, que eu sei que, hoje em dia algumas pessoas criticam, falam que é uma série que não tinha ação, mas eu genuinamente gostava dela, porque mostrava todas as consequências do que aconteceu com a Wanda. Porque se você for parar pra pensar bem, a Wanda foi a personagem que mais perdeu dos Vingadores, tá ligado? Porque se você for parar pra pensar, o Gavião Arqueiro, ele perdeu a família no Blip, mas aí, quando reverteram o Blip, ele recuperou a família. O Capitão América teve a vida que ele sempre quis com a Peggy, se não me engano, com a Peggy Carter. Você vai ver que os outros heróis, mas o Homem de Ferro e a Viúva Negra morreram, sim, mas eles morreram como heróis. Ou seja, os personagens Vingadores, pelo menos a parte principal, ou eles viveram uma vida feliz ou morreram como heróis. Só que a Wanda, ela perdeu tudo. Ela perdeu o irmão na Era de Ultron, ela perdeu o marido na Guerra Infinita, a gente tem que lembrar que o Visão não voltou, sabe? Então o WandaVision, ele mostrava todas essas consequências do que aconteceu com a Wanda, pra vir de novo o multiverso da loucura e estragar o arco de personagem da Wanda. É uma coisa que, sobre essa questão de falta de consequência, você vai perceber isso bastante nos filmes da Marvel, sabe? Uma coisa que marcou muito Guerra Infinita é que as coisas que aconteceram tiveram consequências muito graves. É, tem uma coisa que eu acho que o arco atual de multiverso da Marvel não conseguiu entender quando construiu o Kang. Vamos ser sinceros aqui. O Thanos não é nenhuma maravilha como vilão. Mas por que os atos que ele teve foram tão impactantes? Porque não é só do nível de grandiosidade, ele apagou metade do universo, mas ele acabou matando de forma direta diversos personagens que a gente ficou anos e anos acompanhando. A gente não tinha ideia que as coisas elas iam escalar daquela maneira. Por isso que o Guerra Infinita teve um final tão absurdamente impactante. Não era só um bagulho de escala. É até uma coisa que o Gaveta fala sobre um vídeo que ele fez sobre a Dragon Ballização dos vilões da Marvel, sabe? Sobre como cada vilão tem que ser mais e mais forte que o outro. E o ponto não é exatamente um vilão ser mais forte do que o outro, mas sim o impacto que essas ações dos vilões vão ter nos personagens e no universo em si. Parece esse arco do multiverso da Marvel, ele parece muito, muito grande, mas parece que nada realmente importa. É algo até bem triste se você for parar pra pensar do que o universo da Marvel era e do que o universo da Marvel é hoje. Isso nos leva ao segundo problema do gênero de super-heróis. Já parou pra pensar em quantas HQs paralelas você precisa ler pra entender o que tá acontecendo no universo Marvel ou DC? Você precisa ler tie-in de um monte de super-herói pra entender coisas como a Saga Metal, por exemplo. Para novos leitores, isso torna inviável qualquer tipo de aproximação. Já imaginou? Pensa nesse seguinte exemplo. Já imaginou ter que ler a tie-in do Zoro, do Sanji, do Citibukais, do Kobe, do Kizaru pra entender o que tá acontecendo em Egghead? Isso é um problema que tá afetando, inclusive, os filmes recentes da Marvel, cara. Você tem que pegar, ver a série da WandaVision, ver Miss Marvel pra poder entender minimamente por que aqueles personagens estão ali. Pra, no fim, ser uma história mediana em que nada de realmente importante acontece. Isso anda me deixando meio puto com os filmes da Marvel. As coisas sempre escalam pra algo apocalíptico, mas no fim tudo se resolve de forma mais simples possível. Você pega, por exemplo, o Eternos. Literalmente aparece uma mão gigante no meio do oceano e nenhum Vingador vai ver o que tá acontecendo. Nenhum Vingador. Shang-Chi é a mesma coisa quando aparece aquele dragãozão no final do filme. A menina que treinou arco e flecha 2 dias conseguiu acertar uma flecha no olho do dragão, cara. Aquilo é muito estúpido, cara. E veja bem, o problema não é nem ser estúpido. O problema é ser estúpido quando a história ela fica querendo se levar a sério, quando, no fim das contas, cara, nada realmente tá sendo levado a sério ali. E aí eu te pergunto, se qualquer coisa pode acontecer, por qual motivo eu deveria me importar? Mas aí você pode dizer, mas então é só fazer filmes mais sérios. Dark, pé no chão, que nem a DC faz com o The Batman ou fez com o Coringa. Olha, não exatamente. Eu sei que obras como The Boys ganharam muito destaque fazendo esse, digamos, contraponto à batida fórmula Marvel. Porém, eu atualmente penso um pouco diferente. Veja bem, eu entendo o impacto que The Boys tem na cultura pop. Putz, o Homelander também vai estar no cast do Mortal Kombat 1. Apesar do humor ácido e das críticas sociais certeiras, esse ar sempre muito cínico da série cansa. Em especial depois de 3 temporadas, com aquele finalzinho que... e um spin-off que eu particularmente não gostei tanto. Já Invencível é bem violento, assim como The Boys. Porém, a história do Homelander é muito mais pessimista, com sua ideia central sendo de que o poder corrompe a todos, mesmo os protagonistas. Porém, Invencível está muito mais preocupado em criar uma história mais intimista, usando de base o mito do super-herói. Não que The Boys não trate do psicológico dos personagens, eu diria que são abordagens diferentes. Mas se o negócio é ter conceitos malucos, assim como The Boys, Invencível tem umas ideias bem fora da casinha. Na segunda temporada em especial, temos uma forma bem interessante de desenvolver uma trama de multiverso, no momento onde temos Rick e Morty e o multiverso da Marvel, que bem, quando ele der certo de verdade, você me avisa, ok? Cara, uma coisa que eu acho bem da hora sobre a construção de Invencível é que tem raças alienígenas que o tempo de vida deles é, digamos, diferente do nosso. O tempo pra eles passa muito mais rápido que o nosso. Por exemplo, na primeira temporada, tem uma raça, se eu não me engano, o alienígena, o interdimensional, que ela invade a Terra, só que eles envelhecem muito mais rápido. Então você pensa, bom, aparentemente eles vão ser mais frágeis que os super-heróis que estão na Terra. Mas se por um lado eles envelhecem muito mais rápido, por outros, a taxa de evolução tecnológica deles ocorre com muito mais velocidade que a gente. Então a cada tentativa, eles vão melhorando cada vez mais, até que eles criam um traje que consegue proteger o indivíduo do envelhecimento que tem quando ele vai pra Terra. É inclusive uma parada, Rick and Morty inclusive já trabalhou essa parada, só que de uma outra maneira, pra vocês verem como não tem só uma maneira de você trabalhar conceitos de ficção científica. Eu gosto de como Invencível tem um pouco dessa coisa também, ele tem essa quebrada de cabeça de uma maneira bem incomum, cara. É uma parada que inclusive eu vou estar falando mais sobre isso quando a gente for falar sobre a segunda temporada e a outra raça que tem essa questão também de envelhecer bem mais rápido e que isso inclusive tem a ver com o Capitão... Não, tem a ver com o Capitão Pátria? Doideira? Tem a ver com o Omni-Man. E o primeiro episódio da segunda temporada, falando da segunda temporada agora, é bem chocante nesse sentido, onde parece que estamos vendo uma continuação direta do que ocorreu na primeira temporada, com o protagonista lutando contra o Imortal. Mas aí somos pegos de surpresa com o Mark dizendo que aceitou os planos do seu pai de dominar a Terra, o que já nos surpreende logo de cara. A gente pensa e vê assim, pô, a gente tá vendo um outro universo, então? Tudo isso pra desenvolver o background do Ergstrom, o antagonista dessa temporada, provavelmente, que tem poderes de abrir portais do multiverso. Mesmo a motivação dele de usar o conhecimento de todos os universos pra criar uma utopia, faz sentido. Seria um tipo de Rick Sanchez às avessas? Bom, é algo pra se pensar. Uma outra coisa que cabe muito bem falar é que por mais que os conceitos sejam bem malucos, os conceitos de parada de super-herói mesmo, são conceitos muito bem explicados e se encaixam muito bem na história. Nada acontece porque sim. Invencível no geral é desse jeito. Mesmo os diálogos são bem humanos e realistas. A parte em que o Ergstrom usa os irmãos Mauli, sim, os melhores vilões da série, dando-se ao Miniman, pro seu plano, o modo como o Ergstrom argumenta e contra-argumenta é bem verossímil. Até porque uma parada que eu acho bem maneiro nos irmãos Mauli, que eles são os vilões bem... Eles são um alívio cômico, mas eles são bem interessantes também, porque, tipo, eles são uma dupla de meta-humanos, eles são muito fortes, tipo, eles são tipo um... Não seria um Hulk, mas eles são bem fortes, bem poderosos. Só que você pensa, bom, um vilão desse, que é muito músculo, ele vai ser muito burro. Só que esses vilões, além deles terem muitos músculos, eles são muito inteligentes. E eles ficam nessa briga porque eles são gêmeos, mas na verdade um clonou o outro. Só que aí um fica discutindo com o outro pra ver quem é o clone e quem é o original, sabe? São vilões que tem uma parada interessante deles, saca? O modo como o Ergstrom argumenta e contra-argumenta com eles é bem da hora. Porque, tipo, o Ergstrom tira eles da prisão, leva eles pra uma outra dimensão, ele fala, olha, vocês podem me ajudar a construir uma utopia. E eles falam assim, olha, por que que a gente deveria te ajudar? Porque não sei o quê, porque não sei... Aí ele fala assim, não, olha, eu preciso da ajuda de vocês, mas se vocês quiserem, eu posso deixar vocês aqui. É até interessante, porque nessa parte demonstra o quanto que os irmãos Mauli, eles são inteligentes. Porque eles já sacam a fraqueza que, por exemplo, o Ergstrom tem. Que ele não consegue, por exemplo, abrir portais para o mesmo lugar. Ele tem que abrir portal de uma dimensão para outra dimensão, para ir dessa dimensão que ele abriu o portal, voltar para o lugar original. Saca? Eles já notam essa fraqueza que o poder do Ergstrom tem. Isso mostra um apreço muito grande pelos diálogos do personagem. Tudo tem que fazer muito sentido. É, tem diálogos mundanos mesmo. Tem uma parte no segundo episódio que vai o Mark fazer uma surpresa pra Amber, né? Que é a namorada dele. E aí ele pega a Amber e leva ela voando. Aí quando eles vão voando, eles voam pra um alto de uma torre. E ela pensa assim, ué... A gente tá no alto da torre de Paris, a gente tá na França. Aí ele falou, olha, quase, a gente tá numa réplica que tem em Las Vegas. E ele fala assim, olha, não daria pra te levar até a França sem estourar sua pele, porque eu teria que voar muito rápido pra te levar até a França pra gente ter um almoço e depois você voltar pra faculdade. Então até nesses pequenos detalhes, a história tem esse apreço, sabe? As coisas, elas fazem sentido até mesmo nessa parte. Então enquanto essa trama multiversal se desenrola, vemos como Mark e a mãe dele estão tentando lidar com todas as consequências das ações do Nolan. Isso vai sendo explorado durante vários momentos dos 4 primeiros episódios da segunda temporada, em especial no 4º episódio. Mas antes de falar dele, vamos falar sobre o que talvez seja o grande problema de Invencível. A animação dos episódios, salvo momentos mais importantes, deixa a desejar muito no quesito de fluidez de combate, parecendo uma animação para TV mesmo, o que é um problema. Compare as sequências de luta de Invencível com as de Scott Pilgrim Takeoff e a diferença vai ficar bem gritante. Claro que você tem que levar em conta que o anime da Netflix foi feito pelo estúdio Saro, o mesmo que vai adaptar em anime o mangá de Dandadan. Mesmo assim, foram 2 anos entre a primeira e a segunda temporada de Invencível. Nesse ponto, a Amazon deveria ter dado mais carinho, ainda mais para uma série tão popular. Mas eu, como bom fanboy de Invencível, vou dobrar a aposta e dizer: a animação da Prime Video pode até não ser tão bem animada, mas ela é muito bem dirigida, em especial nos momentos em que precisa criar um ambiente de mistério. Mas a minha cena favorita da série não tem a ver com o mistério, mas é uma cena que faria o Scorsese dizer cinema. O 4º episódio da segunda temporada começa mostrando um flashback de Nolan após ele ter saído da Terra. Ele está sozinho, perdido, magoado e triste. Sim, ele é um homicida em massa, mas a gente tem que lembrar que em sua mente, Nolan acreditava fazer o certo. Ele vaga pelo universo, voando sem rumo, até contemplar um buraco negro. Ele então abre os braços e deixa ser puxado pela força gravitacional. Nolan queria dar um fim à sua vida. Em contrapartida, vemos Deb, também desolada, em especial após ter sido rejeitada no grupo de vítimas de super-humanos lá no 3º episódio. Ela vaga pelas ruas da cidade, por ambientes mundanos, até chegar no alto de uma marquise. Ela também pensava em tirar a própria vida. Tudo isso aconteceu sem que Nolan e Deb dissessem uma única palavra. Puro storytelling visual. Diz muito sobre os personagens em cena e também sobre tudo o que Invencível significa, onde os temas mais mundanos tem tanto até mais peso que tretas interplanetárias ou interdimensionais. Invencível é sobre questões familiares, principalmente de pai e filho. Você pode até falar sobre masculinidade, suas particularidades a partir da relação de Mark e Nolan, mas eu teria que estudar um pouco mais a fundo sobre isso. Mas percebam uma coisa, no que isso diferencia Invencível de outras histórias de super-herói como Homem-Aranha? Por mais que pular por aí usando teia e bater em vagabundo seja bem da hora de ver nas histórias, o que nos cativa de verdade são os problemas emocionais do Peter, dele tentar equilibrar poder e responsabilidade, dele continuar lutando, mesmo sendo tratado como um pária pela imprensa, perdendo o tio Ben, tendo problemas de dinheiro e de relacionamento. Isso conversa muito com Invencível, pra tanto que o Peter e o Mark fizeram um crossover nas HQs do Invencível. Histórias envolvendo família estão presentes em X-Men, Quarteto Fantástico, Jovens Titãs e até mesmo em séries de heróis recentes como Justiça Jovem e Harley Quinn. Onde eu quero chegar? Invencível é como qualquer outra história de super-herói. E isso é ótimo. O gênero de super-herói não está saturado. A fórmula da Marvel é que está saturada. Ainda é possível criar algo genuinamente original e interessante dentro desse nicho. Eu ainda tenho o sonho de ver um live action do Batman do Futuro, o Retorno do Coringa e do Super Choque. Porém, é necessário que os erros do passado não sejam cometidos novamente. E que acima de qualquer coisa, histórias, sejam elas quais forem, são sobre pessoas. Não sobre referências infinitas, gore ou piadinhas fora de hora, mas sim pessoas. E cara, eu sinto isso principalmente no episódio 4, saca? Eu sei que até aqui eu não dei tantos spoilers, mas agora eu tenho que falar porque é uma parada muito importante. Porque no episódio 3, o Mark ele é chamado por um alienígena para ir para um planeta que está sofrendo com um problema de chuva de meteoros. E que muitas pessoas daquele planeta iriam... Muitas pessoas daquele planeta iriam morrer. E o Mark ele resolve ir, ele até passa por cima do Sisson. E nessa temporada o Mark ele tá muito numa jornada de autorredenção. Ele sente que o que aconteceu em Chicago em parte foi culpa dele, porque ele não foi forte o suficiente pra impedir o Nolan. Então ele vai até esse planeta pra poder ajudar o máximo de pessoas possível. Só que a gente já descobre num plot twist que o Nolan foi que chamou ele, o Omni-Man. Então você pega o Mark, ele fica fulo. Eu até acho, cara, Por isso que eu falo que esse é um outro momento, que é um momento de cinema. Porque você tem o Nolan e o Mark se encarando, aí você tem um close nos punhos deles, você pensa, bom, vai sair pipoco, vai sair luta de novo. Só que ao invés de fazer isso, o Mark vai lá e dá um abraço nele, e isso pega o Nolan de surpresa, sabe? E aí você pensa, bom, por que o Nolan chamou o Mark pra lá? Porque na realidade, o Nolan, ele quer que o Mark ajude ele a proteger aquele planeta, porque os Viltrumitas, os soldados de Viltrum, estão indo pra lá pra caçar o Nolan, porque o Nolan, ele largou o posto dele da Terra. Porque caso vocês não saibam, os Viltrumitas, eles têm, digamos, uma missão. Funciona mais ou menos como os Saiyajins do Império do Frieza. Eles precisam ir pra um planeta pra enfraquecer aquele planeta pra ele fazer parte do Império de Viltrum. Só que o Nolan, ele abandonou essa missão quando ele lutou contra o Mark. E aí, o Nolan, ele, quando ele chegou nesse planeta, que ele acabou sendo ovacionado como um tipo de líder, ele acabou conhecendo uma, digamos, uma inseto, mulher lá, né? Que no caso, essa é uma raça de insetos que envelhece muito mais rápido. Que é até uma coisa, como eu já falei antes, né? Ao que parece, o Robert Kirkman gosta de lidar bastante com essa coisa de raças que têm tempo de vida e envelhecimento muito mais rápido. É uma coisa peculiar que ele tem dentro desse tipo de história. E o Nolan, ele teve um filho com essa mulher. E o Nolan pede pro Mark a proteger esse garoto que é o filho do Nolan. E o Mark reluta, ele fala, pô, por que você não teve esse comportamento na Terra? E o Nolan, surpreendentemente, fala, cara, eu realmente errei com a Terra. Mas você não pode, por causa do meu erro, deixar todas essas pessoas morrerem. Então, por mais que o Nolan não queira admitir, a Terra mudou ele. Mesmo que ele não queira admitir. E tem uma coisa meio de Casos de Família, Invencível tem essa parada, essa veia meio de Casos de Família, o filho descobriu que o pai que largou ele e a mãe desenvolveu uma nova família e tal. Então a história, ela tem muito dessa veia. E você vai perceber que, cara, o final desse episódio é um treco absurdo. Pra tanto que, assim, muita gente tá criticando a Amazon por ter dividido a temporada em duas partes. Mas, cara, isso, pelo menos pra mim, foi uma parada simplesmente genial. Porque você pode pensar assim, mas matou o hype da história. Não matou, por um motivo muito simples, cara. Isso vai fazer as pessoas teorizarem o que vai acontecer. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quando lançaram o WandaVision, foi no mesmo esquema. A Disney lançava isso é um esquema que todos os bons serviços de streaming deveriam de ter. A Netflix, que é maluca, que é insana, e pega e lança todos os episódios de uma vez. Pra tanto que o pessoal que fez Arcane foi esperto e lançou em grupos de 13 episódios. Lançou primeiro 3, na outra semana 3, e na última semana lançou os outros 3. E assim, quando foi Arcane, ninguém falou nada. Mas agora com Invencível, os caras querem subir nas tamanquinhas e dizer que não tinha que ser assim. Ok, né? Ok, enfim. Enfim, mas ok. Mas isso, cara, é muito da hora porque terminou num cliffhanger muito absurdo. Muito absurdo. Cara, e assim, eu fico pensando que eu tenho alguns spoilers do mangá. E assim, nem chegou nas partes realmente brabas do mangá. Cara, quando aparecer o Trag e a Nyssa, meu amigo, Invencível. Cara, as pessoas vão falar de Invencível toda semana. Toda semana. Quando aparecer o Trag e a Nyssa, e quando aparecer, quando descobrirem quem é o Tedus de verdade, cara, Invencível vai virar uma febre. De verdade, eu falo isso com vocês com 100% de convicção. Essa parada vai virar uma febre. E sobre a Nyssa, quando acontecer a parada da Nyssa, amigo, a internet vai quebrar. Não procure spoiler disso, mas quando acontecer, a internet vai quebrar. Por bem ou por mal. Porque é um treco, assim, muito absurdo. E eu tenho, assim, e eu pelo menos nunca vi isso em HQ de super-herói. Não tô dizendo que não possa ter tido, mas eu nunca vi em HQ de super-herói. E cara, eu sinceramente não sei como a internet vai reagir quando eles adaptarem isso. Nem sei se a Amazon vai fazer, mas provavelmente vai fazer. E quando fizer, amigo, assim, é algo, pra vocês terem uma ideia, é algo que nem The Boys fez. Então vocês já podem ter uma ideia do que eu tô falando. E é meio que isso, cara, porque eu acho que Invencível, ele é mais interessante pela pureza do roteiro dele. Porque ele acaba te pegando de surpresa em coisas que você não espera. E assim, nossa, Nash, nossa, me pegar de surpresa em coisa que eu não espero. Só tô surpresa porque eu não espero. Mas, como é que eu digo isso, cara? É um treco um pouco diferente. Não é como The Boys, que o The Boys é uma parada muito... Ah, vou te pegar de surpresa pelo choque puro. Mas é algo que tem muito mais a ver com o que está sendo trabalhado dentro da história, saca? E assim, ajuda muito o fato de que o Robert Kirkman já tem experiência escrevendo série para televisão. Afinal de contas, já é o segundo material dele que foi adaptado para a série, saca? E até uma coisa que cabe muito bem falar, né? Tipo, o Robert Kirkman tem o Omni-Man no Mortal Kombat e o Negan tá no Tekken 7, sabe? É uma coisa... Tá aí uma coisa. Esse cara aí, ele dá sorte nas adaptações dele. Ele também é um escritor muito brabo, mas... Ele também dá muita sorte quando vai adaptar as paradas que ele escreve. E cara, Invencível tem todos esses detalhes... Que quando eu falo que Invencível ele pode reconstruir um mito de super-herói, não é brincadeira. Porque ele tem tudo que uma boa história de super-herói precisa, atualizando o que é necessário até do ponto de vista de estrutura narrativa, entregando uma história que pode não ter as cenas de luta mais incríveis do mundo, mas que tem um roteiro tão redondinho, tão certinho... Que, cara, vale a pena, cara. Vale a pena você assistir pelos personagens, pelas reviravoltas, pela lore, que a lore de Invencível é uma parada bem interessante e é uma coisa que difere bastante de lores como a lore da DC ou a lore da Marvel. Não que assim, não que sejam lores tão exploradas assim, sabe? O lore de verdade da DC e da Marvel... Ele nunca foi muito explorado, principalmente no cinema, saca? O mais próximo que a gente teve de uma exploração de lore de universo foi, sei lá, talvez o universo animado do Animated Series, que é uma parada que compreende o Batman Animated Series, o Liga da Justiça, o Super Choque, o Batman do Futuro e a série animada do Superman. Então não é como se isso tivesse sido tão bem trabalhado. Tem o universo dos Novos 52, mas é mais ou menos, tá? Eu acho que não foi tão bem trabalhado assim. Mas essa lore do Invencível é uma lore que principalmente pouca gente conhece. Então qualquer coisa que a pessoa for ver é uma grande surpresa. E o Invencível, cara, tem uma última vantagem. Invencível acabou, saca? Como Invencível é uma história que já terminou, uma vez que você tem já o final da história muito bem definido, você pode decidir com muito mais facilidade, eu diria, que coisas você vai mudar e que coisas você vai manter. Porque você não tem uma história que tá seguindo sendo publicada. A história de Invencível acabou. E quando eu falo acabou, é acabou mesmo. Tipo, não é uma coisa que, tem spin-offs. Não, a história de Invencível já acabou. Sabe, a história do Mark principalmente já acabou nas HQs, inclusive, não vou falar porque é spoiler, mas é um spoiler de muito lá na frente do final de Invencível. E cara, Invencível é uma história que me cativou tanto, que eu inclusive tô pensando seriamente em ler as HQs, sabe, pensando, eu sei que a Netflix vai adaptar, vai ficar muito diferente, mas eu genuinamente quero ler pra poder entender o que tá acontecendo na história. Saca? Porque Invencível, cara, é um treco que me pegou de surpresa e me cativou bastante. E eu genuinamente acredito que ele pode ser uma luz no fim do túnel do que é necessário ser feito pra você construir uma história de super-herói boa de verdade, que não fique nesses vícios da Marvel e nem seja essa parada simples de apenas vamos fazer histórias mais sérias, mais dark de super-herói. Eu acredito que não precisa ser exatamente assim, apesar de Invencível ser meio dark. Mas uma história, de fato, muito, muito boa. Eu acredito que seja isso. Agradeço a você que está escutando esse podcast de manhã, de tarde, à noite. Lançamos episódios novos todas as feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio, Anchor e Spotify. E lançamos episódios novos todas as feiras, 8 horas da noite, em radiojhero.com. Você está lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.